Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Você se lembra que no ano passado eu perguntei para o Jauber aqui no programa: Jauber Pereira, quantas pessoas você conhece que toma café? Ele respondeu: todo mundo que eu conheço toma café. Não é? E quem planta café? Ninguém planta café. Ninguém que eu conheço planta café. Parece que a gente estava prevendo o que ia acontecer, né? O crescimento, o aumento do preço do café. Mas exatamente hoje nós vamos falar aqui sobre as medidas que foram anunciadas pelo presidente da República para reduzir os preços dos alimentos no nosso país. Só o retorno da caixa de som, que eu estou com diferente para nós aqui. Jauber Pereira, bom dia. Esses e outros assuntos que nós vamos falar aqui nesse programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia a todos. Essa informação nos alegra muito. Quem é que não gosta do cafezinho logo de manhã cedo e também à tarde? Olha, sou fã disso e acredito que você também, que está nos acompanhando, também não desperdiça essa oportunidade. Mas, Humberto, além desses assuntos aí que vamos trazer as pautas aí sobre essas medidas do governo Lula, vamos também falar sobre a questão do carnaval, que ainda repercute bastante, não só no Maranhão, como em várias partes do país. E o governador Carlos Brandão aproveita para agradecer ao público e também destacar os impactos econômicos trazidos pelo Carnaval de 2025.
Wesley Safadão publicou no Instagram que o Carnaval de São Luís foi o melhor e o maior do Brasil.
Deixa aqui concorrendo com o Rio de Janeiro, concorrendo com Salvador e muitos outros. Alberto, a gente também vai destacar um pronunciamento da Polícia Rodoviária Federal que registrou aí 16 acidentes com 3 mortes nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão.
O Porto de Itaqui recebe os primeiros caminhões a gás para transporte de grãos no Brasil.
E também vamos falar ainda do início do Carnaval de Passarela, que acontece neste final de semana na capital maranhense.
Tudo e isso. Vai ter lava-pratos também na praia de Araoca, né? Além de São José de Ibamar, tem Guimarães também com lava-pratos.
Então são 3 calendários para este final de semana que se inicia hoje, sexta-feira. Hoje já são 7 de março de 2025 e mais uma vez o seu nosso convidado. Tudo isso muito mais você vai acompanhar a partir de agora, mais uma vez o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Isso é o Central Manhã, valendo a sua participação pelo telefone que fica aqui na sua tela, no seu vídeo. Você que está no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, você pode anotar e mandar a sua mensagem, ou pode mandar também em tempo real, que tem um chat, tem um bate-papo aí do lado. Você já manda dizendo assim: nós estamos acompanhando aqui pela TV. Aí você cita o nome da sua TV, o nome da sua cidade, para a gente destacar a sua cidade e a sua região. Você que está ouvindo através da sua emissora de rádio, diga: olha, aqui nós acompanhamos o programa através da rádio. Você cita o nome da rádio e também da sua cidade. E nós vamos ficar felizes em saber que você está nos acompanhando de todas as regiões do Maranhão e também de algumas regiões do Brasil, já sintonizadas aqui no programa. Hoje a gente começa falando de... Eu tinha destacado aqui a questão do preço dos alimentos, e aí eu me lembrava, Jauber Pereira, quando ainda bem adolescente, aquela fase gostosa da vida, mas uma frase que a gente gosta também de reclamar de tudo, bem, quando adolescente, meu pai plantava, tinha alguns pés de café, era uma pequena plantação de café, e a gente tinha o período da colheita do café. Você sabe como é que colhe café? Você conhece plantação de café?
É, mais ou menos, Beto. Inclusive, né? Próximo da minha casa, tem um pé que está totalmente carregado. Isso prova que aonde você plantar, Dá. Pois eu acredito que na região metropolitana o que não dá, que você planta é uva, mas o restante pode plantar.
Quase tudo,
eu fui criado no interior do estado, lá na casa dos meus avós, tinha pelo menos acho que entre 5 e 8 pés de cafés que a minha avó, que ainda é viva, tem 92 anos, colhia, tem cuidado que observava. Deixa o fruto ficar bem vermelhinho, aí depois colhe, bota no sol para poder ele secar, depois tira a semente, bota no sol novamente, aí tritura. Depois que tritura, soca para ele ficar bem fininho, enfim. E outra coisa, fica muito,
preparado já para fazer
fica
o café.
Muito mais gostoso, porque esse café que a gente compra, que vem das fábricas, a gente percebe que tem algumas misturas. E esse que você prepara em casa, Humberto, você sabe, não adianta falar para você, sabe.
É outro
porque
sabor.
É um sabor inigualável.
Só terminando aqui a minha historinha, né, o que acontece? Aí tinha o período da colheita do café, e depois que a gente colhia o café, e a gente fazia, às vezes, algo de propósito, né? Porque o nosso pai dizia o seguinte: só depois da plantação, depois que a gente fizer a colheita principal aqui, o que sobrar, que é que ficava no chão, no resto dos galhos do café, aí vocês pegam para vocês venderem. E aí o dinheiro é de vocês, né? Avisava para a gente. Então a gente já fazia de propósito, deixava cair ali alguns grãos de café, que era para a gente pegar. E aí eu me lembrando que não é a primeira vez que nós temos a crise da alta do preço do café.
Sim, sim.
Nesse tempo havia uma valorização bastante significativa do preço do café, e eu comprei a minha primeira calça comprida. Olha, a primeira calça comprida foi com um pouco, o restante do café que eu vendi para comprar a primeira roupa.
Já era calça Citop, Alberto?
Era aquela da boca de sino.
Porque antes do jeans, as pessoas chamavam no interior do estado de Citop. Depois top, para então ser o jeans.
É muita cultura nesse programa. O Zé Rocha está acompanhando. Tem cuidado aqui com essas histórias que o Zé Rocha está acompanhando.
Mas Zé Rocha é da elite. Zé Rocha não conhece.
Não conhece a história. Não, é de condomínio.
Ele é elite.
É de condomínio. Só classe de ar-condicionado.
Classe média alta,
Zé Rocha. Bora pegar no pé do Zé Rocha também. Isso. Olha, é o seguinte. Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger tem as informações. Já temos balanço da Polícia Rodoviária Federal.
Esse é outro que é cultura da elite, o Carlos.
Ele pensa que café dá no Mateus.
Exatamente.
É? Carlos Roger, bom dia.
Bom dia. Hoje eu estou, atualmente eu estou só no chá de erva cidreira. Eu abandonei um pouco o café. Nós abandonamos, eu e a doutora Norma Helena, nós partimos para os chás. Olha, a gente começa. Ontem nós divulgamos o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. A Operação Carnaval 2025 foi um sucesso. Nós entrevistamos as autoridades máximas aí da segurança do Estado. E hoje nós vamos divulgar aqui a Operação Carnaval 2025, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. E lá também nós temos números bons. Foi um carnaval considerado aí bastante tranquilo nas rodovias federais. Se nós compararmos com o ano passado, a redução, por exemplo, no número de óbitos foi muito grande. O inspetor Lucas Mourão, ele fez questão de divulgar para a imprensa esse balanço da Polícia Rodoviária Federal aqui do estado do Maranhão.
O balanço da Operação Carnaval 2025 apresenta números consideravelmente positivos, principalmente no que diz respeito à redução no número total de acidentes e à redução no número de acidentes graves. Em relação aos acidentes graves, essa redução chegou a 50%, o que é extremamente positivo. No total, foram 16 acidentes atendidos, 5 deles com maior gravidade, e 3 óbitos foram registrados durante o período de carnaval, de sexta-feira até a quarta-feira de cinza. São números que estão abaixo dos números que foram registrados durante o período de carnaval de 2024. E essa redução pode estar diretamente associada ao incremento nas ações de fiscalização, à presença das equipes da PRF espalhadas de forma estratégica em vários trechos de rodovia federal que cortam o estado. Esse aumento nas fiscalizações entre veículos e pessoas fiscalizadas chegou a cerca de 60%, que é extremamente positivo, além da intensificação dos testes de alcoolemia, que praticamente dobraram em todo o estado se comparado a 2024. Foi um aumento em mais de 90%, mais de 3 mil testes de alcoolemia foram realizados.
Carlos Roger.
Está aí o inspetor Lucas Mourão, ele que é o responsável pela comunicação da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o inspetor Norberto, e divulgando com precisão, aí, ó, mais de 50% de redução nas ocorrências nas rodovias federais do Maranhão. Isso é muito bom, é um número... Eu vou até arriscar e dizer que com a minha experiência, pequena experiência como repórter, eu ainda não tinha visto e ainda não tinha tido a oportunidade e a felicidade de divulgar números de redução de acidentes, de crimes praticados nas rodovias federais, de óbitos, com essa magnitude. É a primeira vez. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal por esse grande trabalho. Olha, mas agora eu vou mudar aqui rapidinho de assunto. Falamos de uma coisa boa, aumento da segurança nas rodovias federais, mas infelizmente não vivemos apenas de notícias boas. Esse caso aqui, que a gente vai divulgar agora, chama a atenção das casas de saúde, dos hospitais, das clínicas espalhadas por todo o Maranhão, por todo o Brasil. Não só as casas de saúde, os hospitais públicos, mas também os particulares. Acontece que ontem à tarde, um cidadão de nome Cristiano Rodrigues de Oliveira, de 44 anos, esse rapaz, ele foi preso por uma guarnição da Polícia Militar e conduzido ali no Jaracati para a casa da mulher brasileira e de lá seguiu para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Por que tudo isso? Ele foi denunciado por seguranças lá do Hospital UDI, um hospital particular de referência no Maranhão, que fica lá no bairro do Jaracati, porque ele estaria transitando de forma suspeita pelos corredores da unidade. Quando ele foi abordado pela Polícia Militar, aí começou o problema. Assim que ele foi abordado, ele primeiramente disse que ele estava na UDI para ser consultado. Foi feita uma busca no sistema do hospital e ele não aparece como paciente em nenhuma modalidade. Então a polícia fez uma revista e olha só o que tinha aí de posse do Cristiano. Ele estava com essas bisnagas aí, esses tubos, são lubrificantes muito utilizados para práticas sexuais. Com ele também preservativos e esses comprimidos que vocês estão observando aí na imagem é o conhecido, é para disfunção erétil, é o conhecido Viagra. Ele estava portando todo esse material aí de forma suspeita. Existe uma informação de que ele teria passado a mão em uma criança no hospital, e aí despertou a atenção das pessoas e dos seguranças, e por conta disso ele saiu de fininho. E aí começou o problema. Ao chegar na casa da mulher brasileira, conduzido para a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, foi constatado que o Cristiano Rodrigues de Oliveira já tem duas passagens por tentativa de estupro de vulnerável, uma em 2022 e outra em 2023. Então fica aqui o alerta da Central de Notícias Brasil para que seja reforçada a segurança nessas unidades hospitalares. Nós sabemos a presença de muitas crianças, muitos idosos, muitas pessoas até muito debilitadas que não têm nem condições de se defender sozinhas. Então, a gente não aceita que a circulação de pessoas nos corredores de hospitais seja normal, seja liberada, não é, Humberto, Jauber?
Exatamente. Tem que haver uma punição um pouco mais rigorosa, ter um controle.
Uma segurança
um pouco
mais maior. Rigoroso.
É, uma segurança maior, porque perfeito. A mente humana é de um caso assustador.
Uma malícia tremenda.
É de uma malícia tremenda. Por exemplo, dentro do hospital, é um negócio difícil da gente entender. Mas aí eu conversava com o nosso amigo, que é o Dr. Lisboa, que é psicanalista, sim, e ele me falando casos assim que são estarrecedores, cabrosos. Por exemplo, teve um caso de uma senhora que ela inventou uma gravidez, aquelas que chama a gravidez psicológica, isso, né? Diz que foi estuprada pelo pai, que já tinha tido a criança, que a criança havia morrido e que ela estava de luto. Depois que destruiu a família inteira com essa história, aí foi que descobriram que era só um problema psicológico que ela tinha.
Acontece,
era só uma coisa
acontece.
Da mente dela. Quer dizer, nós temos muitos casos que é preciso que haja um acompanhamento melhor por parte da família e também por parte das autoridades na área de saúde, né? E quando não resolve nessa área na área da saúde, no tratamento psicológico, aí tem que recolher o cidadão, colocar ele num local que ele não possa oferecer nenhum risco para ninguém.
Para passar por um tratamento de choque para ele.
Exatamente.
Lá. E olha, importante lembrar... Essa colocação sua é muito importante, Humberto, Jauber, mas é importante lembrar para esses cidadãos aí que querem fazer essas práticas aí criminosas voltadas para a área sexual, que dentro do sistema penitenciário, os detentos, eles não têm essa mesma ideia aí do Humberto Fernandes, viu? Eles não são muito, eles não gostam muito quando eles recebem lá presos que vêm aí depois de praticarem crimes sexuais principalmente contra crianças, idosos e adolescentes. Com essa eu vou finalizar, hoje é dia de festa, vocês falavam agora há pouco sobre o carnaval do Lava Pratos em Ribamar, em outro município aí que eu não me recordo aqui agora, mas coloca aí também na agenda cultural que agora o município de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado do Maranhão, também tem o carnaval Lava Pratos. E lá no Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís, tem o carnaval do Lava Garfos, então a festa ainda não tem hora para terminar. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Jorge, um ótimo final de semana e feliz, amanhã é Dia Internacional da Mulher e eu já estendo meus parabéns a todas elas.
Isso, Carlos, bem lembrado. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outros assuntos que você não pode perder.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nosso abraço ao nosso colega de trabalho, o grande batalhador Jonas Mendes. Jonas Mendes está passando por um tratamento de saúde, mas na segunda-feira já deve estar de volta aí com força total. A nossa solidariedade em nome de todos os seus colegas de trabalho. A gente sabe que o Jonas Mendes é um apaixonado pela cultura maranhense. Tem a sua rádio Alô Maranhão, destacando o futebol, o esporte. O esporte, principalmente o esporte amador e também a cultura maranhense. E grande abraço, Jonas Mendes, força aí, porque na segunda-feira nós estaremos de volta com força total. Esse final de semana tem o desfile da Passarela do Samba. A gente agradece também a colaboração que a gente tem recebido aqui do nosso grande parceiro, o Antônio Moreno, também um dos defensores da cultura popular, juntamente com outros personagens nomes importantes, personalidades importantes da cultura popular. Estaríamos hoje, se possível, que não foi possível organizar em tempo para ajudarmos na cobertura do carnaval tradicional, que é os desfiles das escolas aqui em São Luís, mas estamos nos preparando aí. Vamos manter as informações no nosso canal Central de Notícias do Brasil no YouTube, também no nosso portal, atualizando aquelas pessoas que nos acompanham. E na segunda-feira a gente traz um resumão, porque hoje já é sexta-feira. Vamos trazer as informações também sobre os lava-pratos, né, que vão acontecer aí em São José de Ribamar, Imperatriz, e agora a novidade na praia de Araoca, lá em Guimarães. Um abraço também ao Arnaldo Chaves, grande Arnaldo Chaves, é do Jardim São Cristóvão 2, sempre acompanhando aqui o Central Manhã. Diz que ele, juntamente com toda a sua família, né, o pessoal fica acompanhando o programa todas as manhãs, acompanhando na televisão. Dificuldade de participar diretamente aqui ao vivo, mas a gente se sente honrado aí com o privilégio, com o prestígio da sua audiência. Tá, seu Arnaldo? Grande abraço. Nós vamos agradecendo. Hoje é o dia de aniversário, o Ribamar Fernandes está lembrando aqui que hoje é o dia da gente mandar um abraço para a princesa Ingrid Lima, que está aniversário, a doutora Ingrid, é odontóloga. Pronto. A doutora Ingrid Lima é filha do meu irmão Juscelino Fernandes.
É a mesma que cuida da parte dentária do Humberto Fernandes Lima,
essa? Pois é, ó, esses dentes lindos, bonitos, viu, que eu só falo com esse agora, pois, né? É. Quando o pessoal diz, olha, vai para a direita, eu digo, não, eu só vou para a esquerda, porque a direita não cheira.
Não cheira, não cheira.
Então, programa
é melhor ir duas vezes para a esquerda do que uma para a direita.
Olha, Ribamar Fernandes, não, Rádio Tarumã 87,9, mandando bom dia, é o nosso amigo Nilson Nabate, né? Pessoal, excelente final de semana para todos. O Josivan Lima, lá de Lagoa Grande, no Maranhão, Josivan Lima dizendo, a Rádio São José FM 87,9, ele está informando que o tempo está nublado por lá em Lagoa Grande, no Maranhão. Quem está acompanhando também é o doutor Carlos Ribeiro. Doutor Carlos Ribeiro, advogado Carlos Ribeiro, é de Vitória do Mearim, está sempre aqui por São Luís do Maranhão. Visita a gente, Carlos Ribeiro. Vamos trabalhar, Geraldo, que a gente está trabalhando.
Não é só advogado, é jornalista também. Eu fui repórter um grande apresentador, diga-se por sinal, viu, Humberto?
Tá certo. É. O Daniel Oliveira também mandando bom dia. Cinegrafista aqui em Corotá. Olha o grande Daniel, rapaz. Abraço a você, Daniel. Abraço ao nosso amigo Antônio Silva, né? Nosso amigo Edi Lemos, a toda essa equipe maravilhosa aí, o pessoal da Educativa e também da televisão, a todos vocês aí de Corotá. Já estou com saudade de vocês, daquele encontro maravilhoso que a gente teve com os colegas aí na região. Geraldo Pereira, vamos trabalhar. Nós vamos primeiro trazer essa informação do DENIT. O pessoal já pode passar de bicicleta e o que mais?
Pois é, Humberto, aqui teve uma vistoria ontem, lá na ponte, a ponte sobre o Rio Pindaré, que foi, como todos já sabem, foi interditada nos últimos dias, e as pessoas estavam encontrando muitas dificuldades. Então, houve essa vistoria aí do DENIT, e depois que aconteceu essa ação, então foi liberada a travessia, tanto para pedestres como também para ciclistas. A estrutura continua interditada para veículos por conta dos problemas estruturais que foram identificados nos últimos dias. As pessoas, inclusive, estão encontrando muitas dificuldades e as cenas são realmente assustadoras. Eu vi pessoas trafegando, por exemplo, com moto, viu, Humberto? Com canoas. Agora imagina um rio cheio. Aquelas canoas bem pequenas que não oferecem nenhuma segurança. Imagina se acontece ali uma ventania, por exemplo. Assim, é uma travessia muito perigosa. A gente sabe das dificuldades que as pessoas encontram, mas a vida é um patrimônio que não tem preço. Então é melhor não se arriscar. Mas
eu
agora com essa ação...
passar nada do que de uma ponte.
Pois é difícil.
É difícil conferir.
Eu não tenho muita coragem, não.
Lá direto de Balsas, o nosso amigo Antônio Marques, né, tem as informações que estão investigando aquela queda do avião. Encontraram o avião, o corpo do cidadão, do piloto já estava carbonizado, está sendo investigado. As informações com o repórter Antônio Marques.
A aeronave de pequeno porte de modelo agrícola caiu a 90 quilômetros da cidade de Balsas, no município de Tarso Fragoso, numa região montanhosa. No avião estava apenas o piloto, Fernando Rosinha Nunes, de 55 anos de idade. Ele morreu devido à queda da aeronave, que foi incendiada, e o corpo da vítima ficou carbonizado. O Corpo de Bombeiros da cidade de Balsas atendeu a ocorrência. Teve acesso à área, constatou a ocorrência e identificou o acidente. Todas as informações serão encaminhadas para a aeronáutica para serem investigadas.
Nós fomos acionados aqui no 4º Batalhão de Bombeiros Militar aqui de Balsas por volta das 9h30 da manhã. Aí nós fizemos o deslocamento, né? O avião se tratava de um avião agrícola, ele caiu em uma área rural, cerca de 90 quilômetros aqui de Balsas, e ele caiu numa área de difícil acesso, né? Era uma área bem difícil de acessar. Nós chegamos na sede, inicialmente, da fazenda, né? E os funcionários da fazenda, eles nos ajudaram a chegar no local com a utilização das máquinas lá da fazenda, né? Utilização de tratores e retroescavadeiras. Nós conseguimos acessar o local do acidente, né, depois de muito tempo, que era uma mata muito fechada. Assim que a gente acessou, nós conseguimos chegar ao local do acidente e, infelizmente, o piloto ele já tinha vindo a óbito, né, ele já estava morto, o corpo já estava totalmente carbonizado. Aí nós cuidadosamente fizemos o resgate, né, do corpo para entregar à família. E no momento que a gente fez o resgate, nós levamos o corpo da vítima para a sede da fazenda. E em seguida nós entregamos para o Centro Tático Aéreo, né, que eles levaram o corpo para o aeroporto. E do aeroporto ele foi levado para o IML de Imperatriz. No momento não se sabe ainda o que levou ao acidente, né? Um perito ele foi lá no local, né? E tirou umas fotos e ainda vai se fazer uma avaliação dos possíveis motivos, né? Os órgãos competentes eles irão lá e irão fazer uma perícia, uma avaliação do que pôde ocasionar esse acidente. Mas até o momento a gente não sabe.
Isso. As investigações continuam, mas o que a gente sabe também é a quantidade também de aviões. Ultimamente dizem assim, mas está acontecendo muita queda de helicóptero, muita queda de avião, mas também aumentou muito a quantidade de avião voando, né? E às vezes um descuido, uma falha humana, uma falha técnica, isso pode acontecer. Às vezes não é culpa de ninguém, o cidadão ele vai ser culpado por quê? Pela própria morte, né?
Também,
então,
Alberto,
coisas só para...
O que precisa também ser feito é essas fazendas que contratam esses pilotos, será que elas têm estrutura para fazer as manutenções periódicas dessas aeronaves?
Lembrado.
O estado do Maranhão ou os estados vizinhos possui essa estrutura hoje para oferecer? É que nem, por exemplo, o cara que compra um carro elétrico. Às vezes quer saber da economia, saber que não vai utilizar combustível. Eu me preocupo com outra coisa. Hoje, se você tivesse condições, você compraria um carro elétrico? Porque eu fico preocupado é o seguinte, quem vai fazer a manutenção? Você vai comprar uma peça onde?
Então, depois de 8 anos, quem vai trocar a bateria?
Pois é, quem vai trocar a bateria? Então, o fazendeiro, ele tem que seguir essa mesma regra. Você precisa da aeronave, você vai, principalmente para quem produz em grande escala, é muito melhor você fazer essa pulverização que é necessária através de aeronaves, mas tem que ter essa preocupação. Como é que vai fazer a manutenção? Porque ali é vida que vai estar em jogo, vai estar pelo menos uma pessoa para pilotar esse veículo. Outra coisa, e as pessoas que moram no entorno, já pensou se essa aeronave cai em cima das casas, em cima das residências? Então outras vidas certamente seriam ceifadas. Então é importante também que essas pessoas, esses fazendeiros tenham esses devidos cuidados.
E são manobras que eles fazem.
Exatamente.
Não sei se você já presenciou.
Sim, totalmente arriscadas.
Manobras muito arriscadas, passando muito próximo do solo.
Exatamente.
Para poder, às vezes na própria aventura ali, na brincadeira, que eu acho que não há necessidade também de andar tão próximo do solo, mas o cidadão ali para fazer uma brincadeira, muitas vezes deixa o pneu do avião quase tocando no solo, quase tocando nas árvores.
Apesar da minha
Numa hora dessa, uma árvore daquela
exatamente.
Gata
e através da, assim, a gente tem Eu, tem muito pouco conhecimento, sou praticamente um leigo, mas a gente sabe que o veículo que consegue ficar até aquela estabilidade no ar um pouco é o helicóptero, por causa da hélice. A gente sabe de forma comum, Humberto, que o avião em si, ele não tem essa estabilidade. Por que, que a diferença do helicóptero? Porque o helicóptero tem aquela hélice que dá essa sustentação. Mas o avião não. Então, eu te digo sinceramente, quando eu vejo um avião sobrevoando em uma distância bem baixa, já é motivo para estar preocupado. Eu te confesso que eu fico totalmente... Eu não tenho coragem nem de ver esses caras realizando esses trabalhos.
Vamos falar agora de carnaval. Carnaval 2025 foi marcado aí por recordes de público, movimentação econômica e celebração da cultura local. O governador Carlos Brandão anunciou, falou aí que a expectativa de que girou ali um público em torno de 4,5 milhões de reais nos três pontos de concentração carnavalesca aqui em São Luís, que foi a Avenida Litorânea, a região lá da Madre Deus e a região ali da região central de São Luís. Há uma expectativa de, aliás, uma expectativa não, já são números revelados mesmo pelo turismo, em torno de 95% de ocupação da capacidade hoteleira de São Luís do Maranhão e uma movimentação econômica em torno de 800 milhões de reais. Vamos ouvir o próprio governador falar sobre esse assunto.
Pessoal, que carnaval incrível nós vivemos neste ano. Foram dias de muita alegria, cultura e movimento em nossa economia. Foram mais de 4 bilhões e meio de foliões que curtiram o pré e o carnaval nos circuitos. Vem para o mar, vem para o centro e vem para a Madre, fazendo desta festa a maior da história do Maranhão. E o melhor, sem nenhuma ocorrência grave. Nossa capital ficou lotada, com cerca de 95% de ocupação nos hotéis, segundo o Observatório do Turismo. E a expectativa é que o carnaval gere um impacto econômico de 800 bilhões de reais para o nosso estado. Isto mostra que investir na nossa cultura é fortalecer o turismo, os empregos e o bem-estar da nossa gente. Meu muito obrigado a todos envolvidos, desde os catadores de resíduos sólidos que estiveram todos os dias nas ruas, aos policiais garantindo segurança, aos médicos e enfermeiros que estiveram no hospital de campanha e posto de emergência, aos vendedores ambulantes e os beneficiários dos programas Minha Renda e Mais Renda, aos fazedores de cultura, bandas, blocos tradicionais, escola de samba, dançarinos e muitos outros que fizeram a festa linda. E também todas as secretarias da nossa gestão, que trabalharam muito para fazer acontecer, em especial a cultura. Mas calma, ainda vamos fazer dois grandes lava-pratos, um em Imperatriz e o outro na Praia de Araoca, em Guimarães. Seguimos com essa energia positiva, para cima, com muito trabalho, porque 2025 promete.
O governador agradecendo a todos que ajudaram na organização do carnaval, todos que participaram, que fizeram a segurança, a todos os envolvidos. Mas anunciou também, Jalber Pereira, que tem, nós temos observado uma estratégia por parte do governo do estado no sentido de atrair turistas para a Baixada Maranhense. Já houve a virada do ano, teve uma festa de virada do ano bastante grande, só que quem estava naquela região ali que acompanhou sabe dizer como realmente aconteceu essa grande festa de Ano Novo lá na Praia de Araoca. Agora vem o Lava Pratos também para aquela região. Então há uma tentativa ali, um esforço por parte do governo de atrair os visitantes para conhecer a Baixada Maranhense, para transformar a Baixada Maranhense também num local de visitação e de desenvolvimento. Tem algumas coisas acontecendo na Baixada Maranhense, vamos deixar que o próprio governo uma região, faça a divulgação.
É uma região que era muito esquecida. Eu lembro que na época, 2010, 2011, salvo engano, eu estive por lá, que eu trabalhei muito tempo com pesquisa. E quando a gente perguntava, como é que você avalia o governo do estado? Aí eles perguntavam, quem é o mesmo governador do Maranhão? Aí falava, não, não é um governador, é uma governadora.
Então, não, ou seja, completamente isolado.
Se as pessoas assim, não sabem como é o nome do gestor estadual, então isso significa que...
Não tem ação, não tem divulgação, não tem nada. Não é? Em Imperatriz, a festa, é importante ressaltar que não é nesse final de semana. Vai acontecer dias 15 e 16 na Avenida Bernardo Saião. Já em Guimarães, a celebração será no mais novo cartão postal do estado, a Praia de Araoca. As apresentações ocorrem a partir das 16 horas e a programação completa será divulgada nos próximos dias nos canais oficiais do governo do estado do Maranhão, nas redes sociais e também aqui na imprensa, né? No Central Manhã vai estar divulgando para vocês também. Mas eu queria destacar aqui, a nossa produção conseguiu aqui uma publicação do Safadão. O Safadão fez um, que acompanha todos os carnavais, participa de todos os carnavais, fez um ranking dos melhores carnavais do Brasil e colocou o estado do Maranhão como em primeiro lugar. Vamos ouvir aí, vamos acompanhar. Aí, começando... em quinto lugar, São Paulo. Em quarto lugar, Recife, Pernambuco. Em terceiro lugar, Salvador, na Bahia. Bahia ficou em terceiro lugar no ranking do Safadão. Em segundo lugar, Rio de Janeiro. E em primeiro lugar, São Luís, estado do Maranhão. Isso coloca o Maranhão definitivamente entre os melhores carnavais do Brasil, a maior festa popular brasileira, o que pode continuar atraindo bastante foliões e bastantes turistas para poder investir dinheiro aqui no estado do Maranhão. Vamos agora?
Pois é, Alberto, e o Maranhão apresentou uma alta taxa de ocupação na rede hoteleira durante o período do carnaval. Vamos conferir a reportagem.
Segundo pesquisa registrada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ocupação hoteleira em São Luís durante o período de carnaval foi de 95%.
A gente começou a entrar na rota dos grandes carnavais, o Nordeste é muito forte, então aparece São Luís, o Maranhão em si. Isso se deve muito a esse trabalho do governo do estado. Recentemente participou das feiras internacionais.
A movimentação intensa comprova o potencial do carnaval maranhense como um grande impulsionador da atividade econômica, como comprovou a pesquisa de demanda turística do Carnaval 2025, realizada por equipes da Secretaria de Estado do Turismo por meio do Observatório do Turismo do Maranhão.
É de aplaudir. O governador Carlos Brandão investiu no carnaval maranhense. Investiu com a cultura, porque nós tivemos toda uma força cultural dos blocos tradicionais, todas as brincadeiras no Centro Histórico, na Madre Deus, e tivemos os grandes shows na litorânea. Então você tinha uma diversidade, você podia brincar, se divertir em todos os momentos, em todas as situações. Então, parabéns, Maranhão.
Isso, Gelber Pereira, Maranhão entrou no mapa, definitivamente, né, principalmente nessas manifestações culturais, e nós torcemos para que isso aconteça, esse incentivo da cultura aconteça não somente nessas épocas.
Segundo pesquisa registrada.
Como acontece no período do Carnaval e acontece no período do São João. Mas é uma grande força da cultura popular que pode ser explorada para os turistas, turisticamente, em todos os meses do ano, em todas as fases, deve ser explorada. Então nós temos essa peculiaridade, a força da cultura popular que pode ser explorada. Não, manter pessoas no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, estabelecer roteiros turísticos para conhecer o nosso reggae, que tem a força do reggae, tem o artesanato, tem uma série de coisas que pode ser explorada da melhor forma para atrair os turistas. Vamos ter que chamar um rápido intervalo?
Isso.
Né? Chama um rápido intervalo, porque depois do intervalo vamos falar do preço dos alimentos. E aí
estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã ao vivo, o Vandeilson Araújo está dizendo, olha, eu também estou aqui nos estúdios da Rádio Tarumã 87,9. Grande abraço a toda a equipe aí da Tarumã, a Dara Emily mandando um bom dia também para todos os seus amigos de Paulino Neves, tá? Para o pessoal de Paulino Neves. Dara Emily acompanhando lá na região belíssima também de Paulino Neves. Nós vamos conversar hoje, Dara, com o pessoal ligado ao surf, né? Ao surf, que vai ter um espetáculo grandioso aí. Me parece que todas as pousadas já estão sendo reservadas para esse grande evento. E provavelmente nós vamos sentar hoje com o pessoal da direção para, provavelmente, a Central de Notícias estará fazendo a cobertura ao vivo, direto da sua região, na região de Paulino Neves, nesse grande evento do surf aí na região de Paulino Neves. Portanto, aguarde, pode ter a Central de Notícias transmitindo ao vivo aí da região. E aí nós vamos mostrar um pouco mais, né, fazer essa região mais conhecida do Maranhão, do restante do Maranhão e também pelo Brasil afora. Queremos agradecer quem mais? A todos. Olha, muita gente, algumas pessoas também falando, quando a gente falou aqui na região da Baixada Maranhense, pedindo para o governador Carlos Brandão dar uma olhada rápida na questão da recuperação da MA-014, porque devido à interdição da ponte, o tráfego aumentou bastante. O trânsito de veículos naquela região aumentou bastante na MA, que já está totalmente esburacada, precisando de uma reconstrução. É praticamente uma reconstrução da MA-014. O governo do estado, o governador já se manifestou, disse que vai resolver o problema, refazer toda a MA-014, ali no trecho de em torno de 36, 39 quilômetros entre a cidade de Viana e a cidade de Pinheiro, não é isso? Já isso, parece isso. Que é Viana a Pinheiro, você conhece mais essa região, mas que é preciso fazer com urgência. A situação é difícil por causa das chuvas intensas, e aí o asfalto com chuva não, colocação de asfalto com chuva não dá certo. É preciso que haja ali uma ação imediata para poder manter as coisas, mas é preciso também entender também, como é que fica essa... Alberto,
eu conheço aquela realidade. É uma rodovia que já clama por socorro há muito tempo. Alguns governos, principalmente o governo passado, foi feito alguns serviços de restauração, aquele paliativo. Agora, um trabalho de reestruturação faz muito tempo que aquela rodovia não passa. Algumas vezes eu até evito viajar por lá, quando eu vou para a minha terra querida, lá Bequimão, justamente por isso. Porque primeiro que é uma rodovia que fica dentro do campo. Entendeu? É sobre uma barragem. Então tem que ter uma manutenção periódica, uma manutenção constante, porque caso contrário, não segura a carga da chuva. Imagina a quantidade de chuva que está caindo todos os dias praticamente. Em cima de uma rodovia que é por dentro de uma área de campo. Então não vai segurar. Tem que ter. Até melhor se o governador puder segurar um pouco mais para fazer no período do verão, para que possa ser feito um trabalho consistente para que esse problema não se alargue por vários anos, como vem acontecendo.
Tem que evitar só fazer 10 vezes.
10 vezes, é melhor fazer isso de uma vez só.
Você está direto do Brasil, você conhece essa região?
Conheço muito bem, morei mais de 10 anos em Viana e a gente aproveita para solidarizar com a população. Agora, Alberto, é bom que você diga que o novo governo do estado, como você já falou, ele já notificou e informou através das redes sociais que já está preparando toda a empresa, que já foi licitada e vai chegar para fazer o paliativo. Já tem a determinação para fazer 10 quilômetros de cobertura de massa asfáltica de Viana até o povoado Santeiro, que é onde fica um trevo que vai para Penalva e vai para Matinha. Já está autorizado também essa parte de Vitória do Mearim até Viana. Só que a população, ela espera, cobra de uma forma imediata. Essas coisas não acontecem rápido. Então termina acontecendo indignação, revolta. Tem gente falando na internet, nas redes sociais, que eu acompanho muito bem, eles querendo fazer interdição, mas isso vai prejudicar muito mais aqueles que precisam transitar, né? A questão do direito de ir e vir. Então é importante que se espere. Infelizmente o governo faz um processo, a licitação ela acontece de forma lenta e o processo de recuperação também não é rápido. Então, por isso, O que se pode fazer é aguardar, mas, claro, acreditar que o governo do estado já determinou que vai fazer essa recuperação dessa MA que vai até Pinheiro. O importante é dizer
geralmente,
que não vai ser rápido, né? Tem que ser processo lento. Trabalhar
você com coloca muito bem, então, Adilson, você coloca muito bem que se faz interdição para poder chamar a atenção das autoridades. Quando as autoridades já conhecem do problema, fazer interdição para quê? Para atrapalhar mais ainda o trânsito, dificultar mais ainda o trânsito, impedir o direito de ir e vir das pessoas que já estão passando pelo local com muita dificuldade, com muitos transtornos. Quer dizer, parece uma motivação política para um assunto que já está sendo, já estão sendo tomadas as devidas providências.
Eu costumo dizer, Roberto, que são pessoas que parecem com aquelas que nunca participaram de um partido político e querem criticar partidos políticos. Pessoas que não estão oficialmente dentro da situação. Aí na rede social tem muitas críticas, as pessoas só cobram. É claro que a gente tem que saber escolher o nosso representante. Eles estão cobrando dos deputados estaduais. Inclusive, eu já falei com o deputado Júlio Mendonça, que é daí, da cidade de Viana. Ele já providenciou, já fez reunião com o Aparício Bandeira, que é o secretário de infraestrutura. Estou sabendo, não tem nenhuma bandeira para defender, nem A nem B, mas como já morei em Viana, eu sei da indignação, é revoltante. Mas o jeito é esperar, até porque o governo já se pronunciou e disse que vai resolver o problema. Mas, Roberto, a gente quer tratar já aqui direto de Brasília essa informação que repercute nas redes sociais com relação ao problema na economia do país, ao aumento dos preços dos alimentos. E ontem o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro de Relações Institucionais, convocou toda a rede de representantes da rede de supermercados, o representante do agro, para uma reunião e encontrar uma solução. E foi o que já surtiu efeito, já está nas redes sociais, já está em todos os jornais. O governo já decidiu que vai editar uma medida para baixar o preço dos alimentos. Em uma coletiva após a reunião, surtiu tanto efeito que o Geraldo Alckmin fala aqui de alguns produtos, aqueles que estão mexendo diretamente no bolso do trabalhador. Então, a ideia é a taxa zero. Vai ficar zerado a cobrança de imposto por parte do governo federal em vários alimentos que compõem a cesta básica. E, principalmente, a questão da orientação para os estados, os governadores, de que o governo federal está fazendo a taxa zero em vários produtos e todos aqueles que compõem a cesta básica, o ministro, através do presidente Lula, decidiu encaminhar uma solicitação e sugestão a todos os governadores que também zerassem esses produtos para que começasse, assim, já baixar o preço. É uma grande iniciativa. Vamos ouvir um pouco desses números falados, né, dito aí na coletiva pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.
Açúcar, a alíquota é 14%, zero. Alíquota de importação, zero. Milho, hoje é 7,2%, zero. Alíquota de importação. Isso tem um grande reflexo nos ovos, no custo dos ovos e da proteína animal, das carnes. Então, isso tem um impacto importante também nas carnes e no ovo. De 7,2% para 0%. Óleo de girassol, 9% para zero. Zero alíquota de importação. Azeite de oliva, 9% para zero. Zero alíquota de importação. Óleo de palma, a cota era 65 mil toneladas. Ela passa para 150 mil toneladas. Então, uma oferta muito maior de óleo de palma. Óleo de palma, a cota de importação era 65 mil toneladas. Passou para 150 mil toneladas. Sardinha era 32% alíquota de importação, zero. A alíquota de importação será zero. Biscoitos, tarifa de importação 16,2%, zero. Também toda a parte de biscoitos, zero o imposto de importação. Massas alimentícias era 14,4%, será zerado. Então hoje é 14,4%, também zero.
Procred. Humberto, só para reforçar, essa decisão ela surte efeito, porque todos sabem que o Brasil paga muito imposto. Então, quando o governo tira o imposto, agora vai ficar para a classe do supermercado, para a classe dos empresários. Se eles não baixaram o preço, é porque eles não concordaram, né, em ajudar a população, porque o problema está no governo que cobra imposto, que é 50% quase dos produtos. Então, todas essas alíquotas foram zeradas para que comece a haver um entendimento. A classe do supermercado já soltou uma nota dizendo que concorda, que acha isso muito positivo e que também espera que não haja disparidade com relação aos produtos importados, que não foram alguns deles tirado essa alíquota, mas que eles querem sim fazer valer essa decisão do governo federal. Já o agro, a turma do agro, já soltaram uma nota dizendo que a safra 2025 vai ser recorde. Então, de um dia para o outro, surge essa boa notícia do agro, que todos falavam, até era fake news, a gente não pode divulgar aqui fake news, que o agro estava com problema. Na verdade, eles divulgaram agora que eles estão com uma previsão de safra recorde para 2025. Tudo isso vem a dá um balde de água fria em notícias fake news de que o agro estaria sendo prejudicado. Está aí uma notícia boa, o resto aqui agora é esperar a publicação dessa medida. Outra informação, velho, que eu quero entrar aqui rapidamente antes de encerrar a nossa participação, é com relação ao PIX. O governo brasileiro, através do Banco Central, determinou a atualização e também a questão do recadastramento para quem utiliza o PIX. Automaticamente vai ser feito isso, até porque houve uma descoberta de mais de 8 bilhões de reais em fraudes executadas através da chave PIX. O que o governo federal decidiu? É que terá que ser feita uma atualização para que não haja mais aquelas chaves aleatórias sendo publicadas em CPFs que poderão estar sendo utilizados de forma indevida. Por exemplo, existe CPF que foram utilizados de alguém que já faleceu, CPF que está com problema no Serasa, esses CPFs não vão ser mais aceitos através do PIX. Por isso, vai ser aí feita uma nova atualização, mas que não interfere nenhum tipo de transação. Continua tudo normal, é apenas um controle do governo para que acabe com essas fraudes. E, encerrando, estamos na sexta-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher, que é domingo, nós não vamos estar no ar, mas desejar a todas as mulheres, a dona Tereza, que é a referência, né, deste programa também, daí do Central Amanhã, para que ela e todas as mulheres que fazem a Central de Notícias, esse grande dia, domingo sendo comemorado, eu te minha dica aqui para as rádios comunitárias, aquela bonita música e combate ao feminicídio do grande Tião Simpatia. Toca aí, pessoal, nas suas rádios. Desde a partir de hoje, Tião Simpatia com a música que combate a Lei da Maria da Penha. Muito bonita. Vamos combater o feminicídio. E a nossa mensagem, parabéns a todas as mulheres. Aqui de Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Amanhã com vocês.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza.
Estamos apresentando Central Manhã. Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
O governo brasileiro tenta fazer o caminho totalmente inverso ao governo norte-americano, ao governo dos Estados Unidos, Donald Trump. O que que acontece? Lá estão aumentando todas as taxas. Aqui está tentando se tirar as taxas. Vou explicar para vocês, só para traduzir aqui em miúdos. Por exemplo, um pé de café, que é o que eu citei aqui na abertura do programa, ele dura mais ou menos 2 anos e meio para produzir, né? Então, se nós estamos necessitando de uma medida emergencial para poder reduzir o preço do café, é preciso que nós importemos café de quem já produziu. Importar, abrir o mercado brasileiro para que o café de outros países, não sei se mesmo vai ter o mesmo sabor, mesmo gosto aqui, mas se compre o café sem as taxações e aí repõe nesse momento emergencialmente. Enquanto o povo brasileiro, que aí todo mundo vai dizer assim, rapaz, agora se eu plantar café eu vou ter lucro. Mas se o café está a R$20, por exemplo, o pacote de café em média, então, plantar café dá dinheiro, então nós vamos plantar café. Mas mesmo plantando café, não vai dar para você colher do café agora. né? Somente daqui a dois anos e meio, o café que estiver sendo plantado agora. Então é preciso que hajam essas medidas emergenciais. Aqui no estado do Maranhão, houve uma tentativa no primeiro ano de governo de Carlos Brandão de reduzir a taxa dos preços de alimentos, as tarifas dos impostos dos alimentos, da cesta básica, em 2%. Foi reduzido em 2%. No segundo ano, ano passado, foi reduzido mais 2%. Então era 12%, nós estamos em 8% as tarifas, os impostos sobre a cesta básica de alimentos. Espero que agora com essa iniciativa do governo federal, haja uma sensibilização um pouco maior por parte dos governos estaduais e tente reduzir ainda mais os preços dos alimentos para que a população tenha acesso a alimentos mais baratos. Só para você entender aqui no nosso raciocínio simplório, né, sobre essa questão das altas dos preços dos alimentos aí que tem acontecido nos últimos meses. Já o Dé Pereira, mas também tem que reduzir os preços das logísticas. O Porto de Itaqui tem uma medida que pode contribuir com isso.
Pois, né? É, Humberto, vai ser a casadinha, entendeu? Reduz o preço dos alimentos com as taxas, a redução das taxas de ICMS e também as taxas cobradas pelo governo federal, que é o fim e confins, né, o principal imposto federal, mas tem também a questão, você sabe que grande parte do que acrescenta do preço final dos produtos é justamente a questão da logística. E olha, tem uma informação importante, a gente já trouxe aqui algumas vezes, é falar do CLI, que é o corredor logístico de infraestrutura e infraestrutura lá do Porto Itaqui. Então, esse terminal, Alberto, esse corredor logístico é o primeiro terminal portuário do Brasil a receber caminhões a gás com cargas de grãos. Olha só que notícia importante. Então, este mês, a CLI Norte recebeu o primeiro carregamento de soja transportado em caminhões movidos a gás natural, que é o liquefeito, como é conhecido. A ação, ela vai reduzir em 25% a ação de dióxido de carbono. Então, além de deixar o transporte mais barato, também vai reduzir a emissão de gases, que são bastante maléficos à saúde, você sabe, inclusive é uma substância cancerígena, todo mundo sabe disso. Então, além de trazer melhorias aí para a saúde com essa redução, também deve diminuir o valor do trajeto. A previsão é que até a conclusão do programa, que acontece de forma inédita aí daqui a pelo menos 2 anos, a previsão é que a CLI eleve até 1 milhão de toneladas de grãos que são deslocadas por esse tipo de veículo.
Dois pontos aqui. O Maranhão conquistando a sua independência com, primeiro, nós produzimos gás.
Exatamente.
Né? O gás é produzido aqui no estado do Maranhão e agora os caminhões começam a transportar os produtos movidos a gás. E o Maranhão agora começa a produzir etanol.
Do milho?
O etanol produzido pelo milho, que é pelo grande agronegócio, né, aqui do estado do Maranhão, esse milho é transformado em etanol e o etanol vai agora também para ser adicionado à gasolina para reduzir o preço dos combustíveis na bomba. Isso também significa mais economia para o estado do Maranhão, mais independência econômica do estado do Maranhão. Que os próximos passos apareçam e a gente descansa o final de semana e volta na segunda-feira, se Deus quiser.
Pois é, Alberto, a gente se despede aqui das pessoas, aproveitando aqui o gancho para desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres, em especial a minha mãe, que completa hoje mais um ano de vida nesta sexta-feira. Daqui a pouco vamos passar por lá, mas aproveitar e para desejar, portanto, a esse Dia Internacional da Mulher, que seja um dia repleto de muita paz, de muitas realizações, porque afinal de contas, se existimos, é porque as mulheres existem.
Pois é, um grande abraço a todas as mulheres, especialmente a minha, que é a mais bonita.
Segunda-feira.
Até segunda. Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.